Presidente, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos. É muito bom estar falando aí para os ouvintes dessa rádio aí que faz um trabalho muito bom de comunicação, né? E também dá espaço para a gente poder falar de um alimento hoje que é um dos principais aí no combate à desnutrição e que ajuda as pessoas também, né, na manutenção aí da sua dieta.
Aliás, presidente, o ovo já passou por várias fases, né? A fase em que era vilão, porque
Vilão,
e
justamente.
agora é uma fase em que ele é mocinho, né?
Sim. Houve um tempo atrás aí, né, onde não tínhamos muito acesso às pesquisas e também, né, em alguns países se priorizava outros alimentos matinais, como cereais, né, e outros. Então havia essa desconfiança em relação ao ovo, né? Porém, com o passar dos anos, né, com o aprofundamento da ciência, né, nos estudos, né, para realmente apurar se realmente acontecia, né, esses danos à saúde que eram preconizados aí antigamente, e foi provado, né, a própria Associação Americana de Cardiologia, né, a própria Universidade de Harvard, né, aqui também na Universidade do Brasil, de São Paulo, desenvolveram uma série de estudos e pesquisas que provaram o contrário, né? Inclusive, né, uma reportagem aí que saiu numa das edições aí da Veja, né, trazendo à tona esse estudo aí da Organização de Saúde Americana, aí, né, mostrando que houve um equívoco, né, e que o ovo não é aquele vilão do colesterol. Ele trabalha, sim, né, se a pessoa tem uma dieta já, né, com algum tipo de problema ou exagera, né, no excesso de gorduras e tudo mais, claro que todo alimento em excesso ele faz mal. Mas, porém, eles colocaram na balança, no outro lado da balança, as propriedades funcionais, né, como colinas e astaxantina, que ajudam no desenvolvimento macular, né, da visão, né, também com propriedades nutricionais que ajudam o desenvolvimento das células neurais, além da clara, que é rica em albumina, que ajuda também, né, no desenvolvimento muscular, né, da energia, né? Você veja bem, o ovo hoje, né, é considerado o segundo alimento mais completo depois do leite materno, porque ele consegue concentrar esse universo de vitaminas, de propriedades funcionais, né, e ainda sacia a fome, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul, através das GAVI, através do programa Ovos RS, e além de incentivar o consumo do ovo, nós também estamos orientando e ajudando os nossos produtores a se tecnificar, a se capacitar cada vez mais, respeitando as regras de bem-estar animal, respeitando todos os princípios de qualidade. Né? E a International Ag Commission, ou a World Ag Organization, que é a Organização Mundial da Indústria de Produção de Ovos, que tem um trabalho fenomenal a nível mundial, né? Tem sede em Londres, congrega em torno de 60 países ao redor do mundo que se preocupam, né, e desenvolvem também todo um trabalho de valorização dessa proteína. E as GAVI aqui, né, através da minha pessoa, nós somos membros oficiais dessa instituição, né, e junto com outras daqui do Brasil, tem Instituto Aos Brasil, tem pessoal do Ceará, do Pernambuco, aí que faz um trabalho também muito bom, a gente consegue fazer uma semana de atividades alusivas ao Dia Mundial do Ovo.
Desculpa, presidente, já que o senhor mencionou essa questão de que a campanha, né, do Dia do Ovo também tem essa pretensão de aumentar o consumo, mas também de qualificar, a produção. Quais são os desafios nesse sentido aqui, em especial para nós do Rio Grande do Sul, já que o Rio Grande do Sul é o quinto maior produtor, né, de ovos do país?
É, eu diria assim que o nosso produtor hoje que está sobre, né, o associativismo, que está conosco aqui nas GAVI, que está conosco no programa Ovos RS, inclusive suas embalagens são identificadas no mercado com o selo Ovos RS, ele está bem comprometido com a qualidade, né, com a produção, né, adotando os princípios também, né, cada vez mais cobrados de bem-estar animal, né, bem, então o nosso desafio hoje é trilhar um caminho maior na exportação. Né? Nós temos no, no, na, na carne de frango, que nós também representamos, né? 40% da produção da carne de frango é exportada do Rio Grande do Sul. E ovos não chega a 1%. Então nós temos esse desafio, sim, e nós estamos trabalhando para isso, por isso que eu digo que é importante não só promovermos o consumo, mas também trabalharmos as questões técnicas, as boas práticas de produção, né, toda a capacitação do nosso produtor, dos técnicos, né, profissionais hoje que saem das universidades estão se interessando pelo segmento de produção de ovos, que é uma cadeia tecnificada, é uma cadeia que se preocupa com nutrição, com sanidade, né? Então, nós estamos trabalhando forte para deixar esse setor cada vez mais estruturado no sentido de buscarmos aí um lugar ao sol no mercado externo. Recentemente abriu o México e para nós é uma grande vitrine para o mundo, o México, porque o México é o país que mais consome ovos por habitante ano, são quase 400 ovos por habitante ano, né? Então isso vai ajudar muito. Nós já exportamos para o Japão, para alguns países do Oriente Médio, né? Mas precisamos aí ampliar o nosso leque de volume de exportação. E para você ter ideia, o Rio Grande do Sul aqui, desde que nós começamos o projeto, era projeto Ovos RS em 2012, 2013, né, o nosso consumo oscilava aí na casa de 192, 200 ovos por habitante ano. Agora, em 2018, nós apuramos isso junto aqui ao Departamento de Economia da Fiergs, e o nosso consumo, graças às nossas ações paralelas na área técnica e de qualidade e produção e promoção do alimento, né, com campanhas esclarecedoras, com muita informação, nós chegamos no Rio Grande do Sul em 2018 a um consumo per capita de 257 ovos por habitante ano, acima da média mundial, que é 235, e na época também a média Brasil era 230.
Muito interessante, tá? Realmente bom o consumo. Aliás, presidente, eu queria aproveitar também esse contexto, né, do Dia Mundial do Ovo para lhe perguntar também do papel do ovo na alimentação atual nesse contexto de pandemia, de dinheiro mais curto. A gente tem tido realmente dificuldades até financeiras, né, para garantir uma boa alimentação. Nós passamos pela fase do aumento de preço muito grande do tomate, ainda antes da pandemia, né? Ninguém mais comprava tomate porque estava muito caro. Depois o aumento da carne e agora a mais recente é um aumento grande do arroz, que também é um alimento muito comum na dieta do gaúcho, do brasileiro. Qual o papel do ovo nesse contexto? Porque o ovo não tem acrescido muito o seu preço, ele tem se mantido numa constante, né? E acessibilidade também.
Nós tivemos um efeito no início da pandemia, para te dizer assim, para te falar o cenário que a gente viveu, né? No início da pandemia, nas duas, três primeiras semanas, né, o ovo foi o alvo da população que se assustou, né, com a possível falta de suprimentos nos supermercados. Então, nós tivemos assim, uma procura desenfreada nas duas, três primeiras semanas da pandemia nos supermercados. Eu fui em loco verificar as prateleiras, uma situação que eu nunca havia presenciado antes, e as prateleiras estavam vazias. Né? A população foi digamos assim, com uma ansiedade na busca de um alimento que ela pudesse garantir daquele alimento muitos outros, né? E aí entrou o papel do ovo pela sua versatilidade, né? Porque um ovo você prepara um omelete, você prepara uma salada, você prepara bolo, você prepara pão, são infinitas possibilidades e receitas e base de refeição, então houve essa procura, né? E o preço disparou por quê? Porque o ovo não tem o mesmo sistema de logística do frango de corte, das carnes, que podem ficar resfriado, o transporte é com câmeras frias, não. O ovo tem uma logística de que sai da granja num dia e tem que estar, no máximo, no outro dia, né, no estabelecimento. Tá? E isso fez, então, com que tivemos aí um problema de logística. A população buscou um volume considerável e aí depois nós levamos um tempo para repor, aí houve o efeito oferta e procura, subiu o preço do ovo, mas depois, na época mesmo, nós já anunciamos para a imprensa e para os órgãos, né, que fiscalizam aí o mercado, né? Não, isso é um momento, é uma situação momentânea que logo ali na frente ela vai se estabilizar. A gente teve essa busca desenfreada pelo ovo, né? Tivemos aí o efeito da estiagem no Rio Grande do Sul, que quebrou a safra de milho em quase 1.200.000 toneladas, e o milho é 70% da ração das aves poedeiras, né, que põem ovos, né? E aí tudo isso com a pandemia, né, nós tivemos um efeito ali no mês de março, que aí depois a situação se estabilizou, e hoje nós estamos aí até com margens bem baixas, né, do produto, o produtor até está um pouco preocupado, porque os grãos subiram e o preço do ovo caiu. Mas ele tem esse papel fundamental na alimentação das pessoas porque ele é versátil, né? Porque ele tem essa gama de proteína, de vitaminas e essa propriedade funcional, e as pessoas estão cada vez mais sabendo disso, né? O mundo atleta, fitness também vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Então o ovo é um herói aí, né? Para ajudar na nutrição das pessoas e para poder, daquele produto ali, se desenvolver muitos outros alimentos e refeições.
Claro, presidente, a última pergunta, não posso lhe deixar, né, sair da entrevista sem lhe perguntar, né, sobre dicas de como consumir esse alimento. Eu sei que ele é muito, muito, muito versátil, né, as pessoas do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, caíram, né, o ovo caiu no seu gosto, na sua dieta. Então, dicas de como usar essa versatilidade toda do ovo.
É, eu acho que em primeiro lugar nós temos que buscar a qualidade, né. Eu acho que o consumidor tem que exigir que um ovo, né, com uma boa imagem, com uma boa informação na sua rotulagem, né. A gente recomenda, não obriga, recomenda que o consumidor busque o selo Ovos RS, porque ali tem uma garantia a mais da produção. Além do produtor cumprir as exigências legais, o Ovos RS ainda capacita, vistoria e orienta o produtor para produzir com cada vez mais qualidade. E aí ele pode fazer desse produto, conservar em geladeira, que ele aí tem uma durabilidade maior, né? Ele tem que ter todo o cuidado, né, quando se busca esse ovo numa feira, né, saber a procedência, né, porque nós temos, como em outros alimentos, nós temos aí, né, a possibilidade de contaminações cruzadas e tudo mais, né? Então tem que saber a procedência desse ovo, né, para poder ter uma segurança alimentar mais apropriada. Então é importante que ele tenha essa noção, que ele busque a qualidade, porque os produtores investem em tecnologia, investem, não é simplesmente botar a galinha no fundo de quintal a produzir ovo e lá pegar e jogar no mercado. Não, existe todo um processo, né, de vistoria, de qualidade, de avaliação. Nós temos um equipamento dentro das granjas que se chama ovoscopia, né, que faz o raio-x do ovo a ovo, né, se tem casca trincada, se a gema e a clara estão bem formadas. Então é uma série de atenção que o setor tem, né, para garantir um alimento saudável para o consumidor, né. Então é importante que o consumidor busque cada vez mais essas informações, um produto com origem, com selo de procedência, né, e possa usar ali muitas e muitas receitas. Tem receitas no nosso site, www.ovosrs.com.br, né? Fica o nosso e-mail também, asgave@asgave.com.br, para quem quiser mais informações, quem quiser algumas dicas de receita sobre o setor, como produzir, né? A gente está à disposição.